is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
jovempan.com.br.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha pela nossa AM620, pela nossa rede de afiliadas. É muito legal ter você ao nosso lado. Você nos acompanha pelos aplicativos. Molezinha, você que está indo, você que está vindo, você que está na rua. É bom ter você ao nosso lado o tempo todo. Você participa ativamente do programa, você tem a oportunidade de nos seguir pela nossa página no Facebook, que é Jovem Pan Online. Jovem Pan Online, Jovem Pan Online é a nossa página para você participar do programa e opinar e, enfim, estar ao nosso lado o tempo todo. E também pelo nosso canal no YouTube, que continua bombando, muito legal ter você ao nosso lado. Se inscreva no nosso canal, jp.com.br/esportejp, jp.com.br/esportejp. É bom ter você no nosso canal no YouTube, áudio, imagem, espaço para você participar. Faça como o Rafael Matheus, o Bruno Barros, o Juninho, o Fabrício, o nosso Jorge Aníbal, amigo do Bruno Prado.
Amigo.
O Cleiton, que é torcedor do Santos apaixonado. Tem tanta gente participando conosco. E você também nos acompanha mandando mensagens pelo Facebook, como eu já disse aqui. Então é muito legal você estar ao nosso lado o tempo todo, ao lado da equipe de esportes da Jovem Pan. Estamos todos aqui hoje, nesta terça-feira, como sempre, abrindo muito espaço para você, com o nosso Fred Júnior, com pois o não. Bruno Prado, com o André Ranieri, com o nosso tarde. Nilson César, com o pois Beto.
Salve, meus craques.
A van está estacionando, o pessoal está desembarcando, autógrafos e tal, a RAI esperando para colher sempre um rápido depoimento. É muito legal.
Turma ter... toda uniformizada, bonita, muito legal. Perfumada.
28709707. 28709707. 28709707 é o telefone para sua participação. 28709707. A gente tem alguns assuntos para tratar nessa abertura do programa, mas eu acho que a gente pode atender os ouvintes da PAN com relação a alguns assuntos. Entre eles, o professor Luxemburgo voltou a atividade.
O professor voltou.
Ele voltou, um ano, hein? Vai pro esporte. Voltou. Um ano, né? Um ano e pouquinho,
um ano sem
né?
trabalhar.
Um ano e pouquinho, né? Um ano e pouquinho. Voltou e tomara tenha sucesso. Pelo menos é que a gente torce sempre a favor, sem dúvida. Bruno, quero ouvi-lo. Esporte agora é comandado pelo professor Vanderlei Luxemburgo, que já está em Recife. Queremos ouvi-lo.
Eu acho uma boa oportunidade para o Vanderlei Luxemburgo. Ele perdeu um espaço no mercado porque não fez bons trabalhos nos últimos anos, e aí perde esse espaço. E agora ele tem uma chance de dirigir uma equipe da Série A, uma equipe que tem uma boa estrutura, tem jogadores caros, o Sport tem um certo poder de investimento, ele tem o Diego Souza, ele tem o André, ele tem o Mena, ele tem jogadores em que ele investiu. O Sport tem um poder de investimento muito maior que os outros times do Recife, por exemplo. O Náutico está com problema de atraso de salário, Santa Cruz também tem problemas financeiros, então hoje o Sport está muito acima dos times do Recife e talvez ao lado do Bahia, pegando o Nordeste, ele é o time que tem algum poder de investimento. Então é uma boa oportunidade para o Luxemburgo, e se ele perdeu o mercado porque não fez bons trabalhos, agora é a chance dele fazer um bom trabalho e recuperar mercado. Depende dele, depende do trabalho dele, ele tem capacidade, vamos ver qual é a vontade dele. Aí é uma impressão, não tem como afirmar isso, mas dá a impressão que ele não tinha mais a paciência daquele trabalho do dia a dia. Isso o atrapalhou em outros trabalhos recentes, mas é o melhor técnico brasileiro que eu vi trabalhar, de todos que eu vi, é o melhor. O Tite eu acho ótimo também, acho que são os dois melhores ainda. Coloco o Luxemburgo um pouco à frente no geral, não no momento, obviamente, mas no geral, no auge dele. Então, tomara que dê certo. Eu acho que é uma oportunidade boa para ele, depende dele. Como ele perdeu espaço por causa dele. Às vezes ele fala, é por isso, é por aquilo. Não, foi por causa dele. E agora ele tem a chance de retomar.
Lembrando mais uma vez, é importante, né, que ele, pelo que os jogadores falam, é um avião. Arruma time no intervalo. Todo jogador fala isso. É um negócio importante. Nilson César, queremos ouvir.
Ele é mesmo. Ele é muito competente. O Luxemburgo não é pouco. Não é à toa que o Luxemburgo foi convidado para dirigir o Real Madrid. Não tem. Ninguém é convidado para dirigir um Real Madrid, um Barcelona, por um acaso. Bayern de Munique, por acaso. Ele foi por competência. Ele é extremamente competente. Ele mesmo sabe que desleixou-se um pouquinho na profissão. Ele mesmo tem certeza disso. Isso é bom, porque o tempo mostrou isso para ele. Essa ida para a China, economicamente, deixou o Luxemburgo bastante tranquilo. Isso foi muito bom, porque ele ganhou um belo dinheiro na ida para o futebol chinês. E agora é o que o Bruno falou, ele tem a chance de retomar um trabalho. E olha, eu conversei com o Luxemburgo outro dia mesmo. E ele falou assim, esse negócio de, como é que é, senador, eu vou ganhar uns títulos ainda, Então tomara que essa vontade mesmo se torne realidade, que ele volte a conquistar títulos, que ele volte a dirigir depois do Sport outras equipes. O Sport é um clube importante. Claro que é importante.
É o principal do Nordeste nesse
lógico,
momento.
Lógico, claro. Lógico. Um clube importante. Depois do Sport, dirige a outras equipes também, que retome a carreira. Porque o cara que está no pleno de vitalidade. E no auge da rodagem, né? O cara que não pode ficar fora do futebol. Eu fiquei muito feliz com a volta do Luxemburgo.
Também. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Paulo Roberto.
Diga, queremos ouvi-lo.
Um abraço a toda a grande, forte equipe da...
Muito obrigado.
Da querida Jovem Pan. Eu quero registrar aqui o meu protesto contra o seu Nilson César. Ontem ele substituiu nós paulistanos, em razão dos paulistas, dizendo que em Ribeirão Preto é que tem gente de verdade. Será que nós somos todos de mentira? Nós enaltecemos como o melhor dos locutores que nós temos no país. Ele se fez pela qualidade, pela capacidade técnica que tem aqui em São Paulo e vem sujar em cima de nós. Pô, Nilson César, magoou
à toa, porque me chamam de Jeca o tempo todo e eu brinco. Ah, não sou Jeca, vocês paulistanos que conhecem só o caminho da Avenida Paulista. É uma brincadeira, meu. Eu sou, se a pessoa não sabe, eu sou cidadão paulistano também.
Estamos
eu
tenho, lá.
Foram lá, ganhei o título de
testemunha do fato.
Aliás, eu sou cidadão paulistano por mérito.
Eu
sou cidadão paulistano por mérito. Fiz toda a minha carreira aqui em São Paulo, desde os 20 anos estou aqui em São Paulo, então eu tenho muito mérito de ter recebido, e muito orgulho também de ter recebido o título de cidadão paulistano.
Eu fiz até discurso, você lembra? Foi um negócio.
Meu Deus! Eu também!
Foi bonito. Comeu coxinha e foi
embora. Isso, para não atrapalhar, porque é para não atrapalhar. Muito importante.
Fez discurso.
O importante é não, não deixar os anfitriões cansados.
Fiquei feliz.
Muito importante. É um segredo. Meu caro Beto Sade, vamos falar então do Vanderlei Luxemburgo. Queremos ouvir.
Vanderlei, meu craque da Jovem Pan, boa tarde. Cidadão paulistano, muito boa tarde a você, meu
caro. Obrigado. Obrigado.
O Sport, que é vice-campeão da Copa do Nordeste, fez uma das finais mais emocionantes dos últimos tempos contra o Bahia. Foi muito legal. O Diego Souza, seleção brasileira, homem até que passa a ser uma referência experiente dentro do elenco da seleção brasileira. E o Luxemburgo tem tudo para poder fazer um bom trabalho. Craque Luxemburgo, ontem estivemos juntos. E eu tive o prazer de ouvir do Luxemburgo a satisfação. Realmente exalava um prazer para estar no Sport do Recife. Foi convidado, aceitou, está preparado. Acho que esse período aí em que o Luxa viveu sob ano sabático, vamos dizer sabático, não é? E sob algumas críticas, né, de ultrapassado e tudo mais, enfim, fez com que ele criasse aí umas reflexões fundamentais para esse novo momento da sua vida. Torço por você, pô, fechou? Vamos nessa, meu caqui.
Como lembra o professor Muricy, é um técnico com fome.
É.
28709707.
Por que, Vanderlei,
esse
com fome?
É fome de trabalho,
vontade
fome
de trabalhar.
De meter a mão na massa. Ah. É igual jogador. Jogador com fome rende
obrigado,
mais.
Vanderlei.
Rende mais.
Quero te agradecer.
Que tá com o burro na sombra. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Hélio.
De onde, Hélio?
Fala de Imperatriz do Maranhão.
Legal, queremos ouvi-lo, Hélio.
De Imperatriz do Maranhão.
Queremos ouvi-lo.
Rapaz, sobre a questão aí do Vanderlei.
Sim.
Eu não sou nada contra ele, não, mas eu acho que ele já deu muito o que tinha que dar.
Entendi. Já era, né? Tá ultrapassado, na opinião do companheiro lá do Maranhão. Alô, 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 boa tarde. Tá dando microfonia. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Vinícius de Brasília.
Opa, Vinícius, queremos ouvi-lo.
Vanderlei, eu queria voltar a falar sobre a estrelinha do uniforme do Palmeiras. Eu sei que não é o tema,
não,
mas o Mauro Betti, no último
temas.
Programa, no penúltimo, falou para procurar o FAQ da FIFA. Aí eu procurei, mandei o para a FIFA. E no site da FIFA não consta o Palmeiras como mundial. Eu queria que ele esclarecesse isso para mim.
Vamos passar, vou transferir para o Mauro. O Mauro vai falar para você já, nesses próximos dias. Fred Júnior e o nosso Vanderlei Luxemburgo.
Vanderlei, o Luxemburgo ficou com esse rótulo no final, em virtude até da forma como ele é, né? Ele sempre foi um cara polêmico, um cara que contesta algumas coisas, e ele ficou rotulado de um cara superado, um cara que não se atualizou, os últimos trabalhos realmente não deixaram boas marcas, apesar que no Flamengo ele fez um trabalho de recuperação, acabou não ficando, no Grêmio fez um outro trabalho de recuperação e não ficou, e no Cruzeiro aí sim ele foi muito mal, que foi o último trabalho no Brasil antes de ir para a China. Eu vejo com bons olhos a chance do Luxemburgo, é a oportunidade que ele tem, eu acho que é a grande chance. Eu mesmo já comentava ontem, quando ele não tinha acertado, a primeira informação é que não houve um acerto em relação a tempo de contrato com o Sport, que seria uma bobeira se o Luxemburgo não desse um passo para trás e acertasse com o time pernambucano. É uma grande oportunidade que tem o Vanderlei para mostrar a todos que ele não está desatualizado, que ele realmente está com vontade de trabalhar e dar certo. Então eu vejo com bons olhos todos para que dê certo. É um personagem importante no futebol que não pode ficar fora. E tomara que ele vai ter jogadores que ele conhece, como o André, o atacante, o Diego Souza, que ele trabalha no Palmeiras, seu campeão paulista. Então vai ser muito importante a volta do Vanderlei atuando e trabalhando no comando técnico do Sport.
Além de tudo, tem um componente aí para nós. Para nós, eu digo imprensa. Vai dar boas entrevistas.
Sempre falo bem, Vanderlei.
Sempre dá boas entrevistas. Olha, dá tempo de você que não está nos acompanhando pelo YouTube, você pode estar entrando muita gente, vai entrando. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar um vídeo que nós falamos nos últimos dias da despedida do Totti. Lindo, tem 2-3 minutinhos, mas lindo, emocionante, coisa bem feita, nossa, bacana. É muito legal, você vai assistir aqui no nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp. Dá tempo de você abrir o seu computador, se você não estiver nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, assim que o André Ranieri falar sobre o nosso Vanderlei Luxemburgo, que está voltando ao mercado.
Ô, Vanderlei, o Luxemburgo, assim, ele é um personagem excelente, né? Principalmente pra gente, com certeza, como você disse, vai dar boas entrevistas, vai ter muita história. Ele é caricato, né? Um personagem caricato, fora que foi um dos maiores treinadores, como o Bruno disse, concordo com essa análise, assim, dos treinadores que eu consegui acompanhar, Luxemburgo e Tite são os dois melhores, né? Obviamente que nesse momento o Tite tá muito acima... e tá muito acima do Vanderlei. Só que assim, apesar de o Sport ter essa estrutura muito boa, ter jogadores muito bons, o Luxemburgo vai brigar por vitórias com qualquer equipe da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Eu ainda tenho minhas dúvidas, principalmente assim, sobre o trabalho do Luxemburgo, principalmente em relação aos últimos trabalhos dele, né? Na China, por exemplo, ele foi pro Tianjin na segunda divisão, com jogadores badalados, né? Digamos assim, tinha o Jato, Giovânio, outros jogadores, Luiz Fabiano, então para uma segunda divisão de futebol chinês e ele não conseguia as vitórias, e depois que ele foi demitido, aí sim o time começou a embalar e subiu para a primeira divisão. Então, eu, sinceramente, assim, eu torço para que dê certo o Luxemburgo no esporte. Para o futebol, para a gente, seria bem bacana, mas eu tenho de verdade dúvidas. As minhas dúvidas. Essa fome, né, que o Beto falou do Luxemburgo, eu não sei até que ponto ele tem a fome, você também comentou. Talvez assim, ele esteja em inatividade, com vontade de trabalhar, ou outras razões. Não dá pra saber, assim, mas eu não vejo o Luxemburgo com essa fome toda, senão ele teria voltado antes. Assim, não, eu não acho que ele tirou esse um ano sabático, como fez o Tite, como outros treinadores fazem. Eu acho que ele ficou fora do mercado pelas circunstâncias, né? Então eu não sei se eu me animo tanto com essa possibilidade do Luxemburgo no esporte em relação a trabalho, mas com certeza anima em relação a entrevistas, a personagem e tudo mais.
Eu acho que ele, na verdade, não teve ofertas nesse período, ou boas ofertas, né? Ou pelo menos ofertas razoáveis. Não teve. Porque criou-se aquela imagem que ele mesmo, como foi dito aqui, ajudou a construir, de que está fora do mercado, que já, não, já era e tal. Agora, eu sempre achei que era um desperdício, falei isso aqui várias vezes, um desperdício ele fora do mercado,
claro,
fora
que
do
é.
Futebol brasileiro. Acho que ele tem ainda muita lenha para queimar. Agora, também reconheço que a gente está falando antes da bola rolar. Vamos aguardar um pouquinho mais para poder ter certeza como ele voltou. Agora, que eu gostaria que ele desse certo, pelo talento que ele tem.
Eu também.
Eu torço para que ele dê certo, porque eu acho que ele ajudou muito o futebol brasileiro. Ele colocou num outro patamar os técnicos do Brasil. E mais um detalhe importante, que eu acho muito importante, que eu estou tentando desligar e não consigo. Não precisa ficar preocupado. É você que está ouvindo aí, não tem nenhuma... Eu estou tentando desligar, já tirei na parede, tá. Mas eu vou desligar. Agora, a gente está com o vídeo pronto aí? Podemos soltar aquele vídeo que eu falei? Com relação à despedida, você concluiu, André?
Não, eu só queria dar um detalhe, Vanderlei. Como você disse, dos jogadores que vêm aqui e participam, que foram treinados pelo Luxemburgo, a cada 10, 9 falam: Luxemburgo foi o melhor treinador que eu trabalhei. Só que será que a nova geração, esses novos jogadores que não tiveram a oportunidade de trabalhar com o Luxemburgo, porque nas histórias você vê, o Luxemburgo batia de frente com qualquer um, Marcelinho Carioca, que era dono do time do Corinthians, e os caras respeitavam. Mas será que essa nova geração, ele consegue fazer a mesma coisa que ele fazia no auge dele? Então é uma pergunta que fica.
É uma pergunta que cabe, sem dúvida alguma, mas se essa nova geração souber aproveitar a experiência do Vanderlei Luxemburgo, vai aprender muito.
Agora,
se por acaso acontecer, desculpe, Fred, se por acaso acontecer o que já aconteceu com o Carlos Alberto Torres, quando ele era técnico, naquele momento tinha uma nova geração também, com relação as pessoas crescem, né? Então, tinha uma nova geração e o cara que estava sendo treinado pelo Carlos Alberto Torres, não sabia nem quem era, perguntou pro companheiro do lado: quem é esse cara aí? É, só para saber, porque tem muitos desinformados que não sabem com quem
é importante o Vanderlei saber e ter a consciência nesse momento,
perfeito,
Fred, que toda essa experiência tem que levar em consideração. Ou seja, ele tem que levar em consideração que ele foi rejeitado pelo mercado, que ele teve uma certa uma recusa do mercado. Acho que a última sondagem foi com a Ponte Preta, Bruno, não sei se você pode atestar isso. Mas enfim, o Vanderlei precisa levar isso em consideração. Ele precisa renovar os seus desafios. Ele precisa criar um modelo absolutamente fundamental para o futebol de hoje. Capacidade ele tem, qualidade ele tem o respaldo... Ele precisa mudar do ponto de vista comportamental, na minha opinião. Que leve Vanderlei para o Recife, lugar paradisíaco, gostoso demais de se trabalhar, para um time absolutamente genial, que é o time do esporte, você consiga, de fato, criar uma renovação nos seus desafios.
Vanderlei, posso dar um registro em relação a isso do Luxemburgo? Eu acho que o grande trabalho que ele fez, o último grande trabalho que ele fez, foi em 2008 com o Palmeiras.
Certo.
Depois dali, eu conversando com alguns jogadores que trabalharam com o Vanderlei e questionando, poxa, por que aconteceu que o Vanderlei não consegue mais fazer grandes trabalhos como foi o 2008 com o Paulista? Muitos alegam que o que ele fazia de motivacional, que é um dos grandes segredos do Vanderlei, o que ele mudava em intervalo, são coisas que jogadores que já trabalharam com ele gostava de levar muita gente, já tinha trabalhado com ele, já tinham visto. Então não motivava mais, não mexia mais. Então os jogadores achavam que ele precisava renovar o estoque do lado motivacional, do lado tático. Os jogadores já viam aquilo ali e já isso não mexia mais com o grupo, com o elenco de futebol.
Tá certo. Tá bom. São abordagens respeitáveis. E o nosso José Manuel de Barros?
Olha, Vanderlei, eu torço demais para que o Luxemburgo tenha sucesso nessa volta dele dirigindo o Sport Recife. Até o Eduardo Batista, o Sport estava sendo considerado um time modelo de gestão, de administração, com uma estrutura muito legal e um time que colocava um treinador e deixava o treinador trabalhar. Depois da saída do Eduardo Batista, né, que aliás a diretoria não queria que ele saísse, ele foi lá para o Fluminense, mudou. O Sport está trocando, como todos os outros agora, toda hora, de treinador. Então o Luxemburgo não vai encontrar uma equipe com aquela facilidade e tranquilidade, vou chegar aqui e tenho a garantia de que vou fazer um trabalho a longo prazo, vai precisar de resultado. Eu acho que essa questão motivacional também precisa de uma mudança no futebol brasileiro. A gente fala isso na teoria, mas precisa dessa mudança na prática mesmo. E eu só espero que o Luxemburgo chegue ao Sport concentrado no trabalho de campo para resgatar o que ele tem de melhor, que é esse trabalho de campo, que é a distribuição da equipe, a montagem dos esquemas lá. Taticamente ele é muito bom para trabalhar nisso. Se ele conseguir fazer um grande trabalho nesse aspecto, eu tenho a impressão que o resto todo será superado. Acho que ele vai fazer um bom trabalho no Sport, se realmente ele estiver voltando, como diz o Nilson Certo, com faca nos dentes. A gente está precisando ver aquele Luxemburgo para pegar o touro com a unha mesmo, com vontade de fazer. Se ele tiver motivação para isso, ele vai se dar bem.
No ranking de prioridades para ele aceitar, trabalhar e dar certo, eu acho que um dos primeiros itens é aceitar trabalhar com baixo orçamento. Ele estava acostumado a uma razoável fartura financeira.
Verdade.
Se ele se adaptar a trabalhar, isso vale para o Sport e vale para qualquer outro clube brasileiro, porque o orçamento houve um enxugamento, tá certo? Com raríssimas exceções. Mas se ele trabalhar com baixo orçamento, com toda a capacidade que ele tem, será muito importante. Porque o cara que trabalha com baixo orçamento e faz um bom trabalho, ele efetivamente é um cara diferenciado.
E ele tem um bom time.
Porque
nas
com
mãos.
Dinheiro, convenhamos, com muito dinheiro, é bom ter competência, essa coisa toda, mas fica um pouco o asfalto.
Vai entrar no ranking, Vanderlei?
É isso que eu ia perguntar. Vai entrar o Vanderlei?
Não vai, porque ele não está dirigindo o clube de São Paulo.
Só uma coisa do Luxemburgo. Eu tenho um carinho muito especial para o Luxemburgo. Eu falei isso para ele. O Luxemburgo cometeu um grande pecado. Isso serve para qualquer profissional, para qualquer segmento. Eu sou demais. Eu sou fantástico. Ele mesmo reconhece que deslumbrou-se com isso. Sabe? Que houve um deslumbre. Sabe? Ele mesmo reconhece. Mas o que fez reconhecer? O tempo. O tempo fez.
O alimento do tempo.
O tempo fez ele acordar que houve um deslumbramento. Aí quando o cara acha que é o gênio, eu sou demais, eu sou fantástico, eu não tenho nada mais a aprender. Quer dizer, tchau. Tchau. A carreira, a tendência da carreira é, ó, declínio total. Por isso você tem que ter a consciência que você aprende uma coisa nova a cada dia. Mas tirando esse aspecto, que eu tenho certeza absoluta, convicção do que eu estou dizendo, ele repensou sobre isso e ele vai efetivamente, por isso que talvez esteja aceitando um desafio assim como o Sport Clube do Recife. Porque ele, na minha opinião, está entre os três melhores técnicos que eu vi na história do futebol brasileiro. Agora, na história.
Agora tem um detalhe, pelo que eu tenho ouvido de entrevistas e ele trabalhando como comentarista, ele inclusive declarou que ele foi o melhor treinador do Brasil em um determinado momento. E falou, você, e numa pergunta se ele ainda é, falou, tô vivo ainda. Ou seja, então, ele ainda se considera, claro, um dos melhores treinadores do Brasil. Ele precisa transportar isso para a prática para hoje, né?
Não, mas só que sabe sabe que exagerou e sabe que precisa repensar sobre isso.
Mas a resposta foi dada, Nilson. Claro, ele está sem trabalhar desde.
Eu acho que ele tem que ter a consciência que ele perdeu espaço por culpa dele. Que muitas entrevistas parecia que ele pôs culpa em um monte de coisa, culpa menos disso, ele. daquilo, e ele como uma vítima. Não, ele perdeu espaço porque ele não fez bons trabalhos.
Sem dúvida.
Agora, quem fez bom trabalho foi o Totti, né?
Sim.
Toda a sua vida, né? Então, vamos pra tela, pro telão? Tem aí um vídeo da despedida oficial do Totti, que merece aplauso. Bem legal. Vamos acompanhar. Tá no telão. Tem áudio, só a música. Tem áudio ou não tem áudio? Só a música. pra música. Então tá. Então o Totti, pra quem não tá assistindo, nós temos que falar, né? O Totti tá recebendo, passa por um corredor de, imagino, de, o elenco todinho, comissão técnica, enfim, da Roma. O estádio tá lotado, recebe um quadro e chorando pela emoção. Quantos anos? Quantos anos?
Mais de 20. Ele tem 40 de idade.
Camisa 10 da Roma.
Os filhos dele.
25 anos na Roma, me lembra o Diogo. Recebe abraços, imagino, dos filhos, das crianças, enfim, da mulher.
E torcedores chorando nas cadeiras. É?
Foi um negócio fantástico. Imagina lá.
O italiano é apaixonado, né? Então, no momento desse, eles vivem intensamente.
Durante a carreira, o Totti, ele recebeu várias propostas de equipes grandes
para
ganhar mais, e do Real Madrid para brigar mais por títulos. E ele sempre fez a escolha de permanecer na Roma e ser ídolo na Roma, mesmo sem ter a oportunidade de ganhar tantos títulos como ele poderia. Tinha qualidade para jogar em qualquer equipe do planeta, né?
É, mas não precisa.
Do lado do Vaticano, tendo uma geração inteira com história, 25 anos, uma geração inteira.
Desde os 15, né, na Roma?
25 anos, camisa 10.
Mas qualquer outro, você acha? Porque o futebol italiano era o quê? Era de primeiríssima linha, primeiríssimo nível na década de 80. Depois, com o tempo foi caindo, depois dos anos 90. Aí o quê? O jogador quer ir para a Inglaterra, quer ir para a Espanha, no caso Real Madrid, Barcelona, e até a Alemanha, né?
Que me ha respinto nel bene e nel male, anche nei momenti difficili, soprattutto. E per questo voglio ringraziarvi a tutti quanti qua, anche se non è facile. Lo sapete che non sono di tante parole, però le penso. E questi giorni... Sono orgoglioso e felice di avervi dato 28 anni di amore.
Bem bacana. Camisa 10 estendida sobre o campo de jogo. E essa camisa vinho, né? Bordeaux.
Linda, linda.
Linda da Roma, linda.
E o 10 cai bem nele, né, André?
Cai bem. O 5 caiu bem no Paulo Roberto Falcão.
Sem dúvida.
Pelo que falou o Totti, ele não se aposentou, né? A carreira dele continua, ele não sabe ainda para onde ele vai. Acabou a trajetória dele na Roma, mas ele vai continuar jogando futebol em algum outro mercado, né? Imagino que nesses mercados menores, né?
O Nogueirópolis vai fazer uma oferta.
Estados Unidos.
Nogueirópolis. O Totti tem a ver. O Iniesta, por exemplo, tá discutindo renovação de contrato com o Barcelona. Ele disse que não vai jogar num rival. Ou vai pra China, ou vai pros Estados Unidos, para algum mercado assim. Porque contra o Barcelona, assim mesmo, ele não quer jogar, não.
Este é o nosso Esporte em Discussão. Este é o nosso Esporte em Discussão. Nós vamos atender os ouvintes da Pan. Alô, alô, boa tarde.
Como vai, Vanderlei? Boa tarde.
Boa tarde, quem fala?
É o Marcelo, sou italiano, estou aqui no Brasil, tudo bom?
Tudo bem, Marcelo, queremos ouvir.
Que posso falar sobre o Totti rapidinho, Vanderlei?
Por favor.
O Totti é um ídolo na Itália, né, Vanderlei? Eu comparo o Totti ao Rogério Ceni, aqui no Brasil, porque é o único jogador que ficou na Itália, né, tanto tempo na Roma. E eu queria perguntar para vocês, para toda a mesa aí também, onde está, eu sou São Paulino, onde está o André Luiz, o lateral esquerdo? Alguém sabe, Vanderlei? Muito obrigado.
Está aposentado.
Acho que é Estados Unidos, que ele está morando.
Ele está nos Estados Unidos, morando nos Estados Unidos. Foi aposentado, morando nos Estados Unidos.
A última vez que eu ouvi falar dele, ele estava lá.
Também.
Preferiu passar os seus últimos dias, mais 50 anos, ao lado do Mickey.
De Trump.
Vanderlei, você falou do Vanderlei Luxemburgo e falou do Alimentação do Futuro, que ele tem fome. Podia estar lá no fórum, né, Vanderlei?
É verdade.
Cheio de chefe de cozinha.
Lógico. Pegar um cardápio especial. Louco. Diga, meu caro André Ranieri.
Ô, Vanderlei, não, só para falar sobre o Gabriel Jesus, né? Ele tá de férias lá no Manchester City. E ele postou nos últimos dias alguns vídeos no Jardim Peri, né? Com os amigos dele, jogando bola, andando de bicicleta. E uma foto viralizou do Gabriel Jesus em 2014, pintando a rua.
Tá na tela.
A rua de casa dele, né? Em 2014, para a Copa do Mundo, ele pintando a rua, e quem diria que 3 anos depois ele seria o principal jogador do Brasil, né, no ataque ao lado do Neymar, camisa 9, titular do Brasil. Então, 3 anos atrás, Gabriel Jesus com cara de moleque, ainda tem cara de moleque, né, mas com cara de criança, pintando
agora
a rua de
casa. Chique.
É, pintando a rua de casa ali para a Copa do Mundo.
É um moleque britânico.
É um britânico.
E bem bacana, que todo mundo sempre elogia, o Fred também sabe mais do que eu, até que o Gabriel Jesus sempre teve uma cabeça muito boa, né, o pessoal elogia. Família, né? E ele, nas férias dele, em vez de ir para Ibiza e esses lugares que a maioria dos jogadores costumam ir, ir para o Jardim. Justin Bieber, Lewis Hamilton.
Amizade que o cara tem,
Ele voltar para as origens dele, no Jardim Peri, que é onde ele cresceu, eu acho muito bacana essa atitude do...
rápida, né?
Mas tem gente que nem isso, mano.
Mas ele tem raízes aqui, acabou de ir embora. Então ele vem...
Mas ele é diferenciado, não dá pra jogar no mesmo saco da maioria.
O fato daqueles que aproveitam as férias para outros voos na Europa, pra leva a família, nada contra, não precisa voltar. Não voltou é ingrato, não é nada disso.
Não, você tem razão. E só um detalhe, o Neymar, ele não aquele encontro que ele teve com Justin Bieber, Lewis Hamilton, na verdade era um promo, é tudo armado, que ele reunia pessoas famosas e tal, mas assim, só pra destacar, viralizou muito na internet essa imagem do Gabriel Jesus pintando ali a rua de casa pra Copa do Mundo, né, de verde e amarelo.
Aquela imagem dele batendo bola com os moleques. Agora, o craque Gabriel Jesus jogando bola de rua com os meninos. Essa eu achei mais legal ainda.
Entrou um ouvinte aí que falou que é italiano, deve ter dupla nacionalidade, evidentemente, e aqui já pintou muita gente falando o seguinte, como Jeffrey Oliveira, por exemplo. Italiano reconhecendo a grandeza do Rogério Ceni. Ídolo só nós temos.
É isso aí.
Não tem esse negócio.
Ao Marcos também, não?
Com certeza. Sem dúvida. Marcos que continua.
Jogou a Série B, campeão do mundo.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Vanderlei, aqui é Sivaldo, aqui do Grajaú, Zona Sul de São Paulo.
Queremos ouvi-lo.
Então, Vanderlei, eu queria perguntar a vocês, todos da mesa aí, sobre o seu palmeirense. O jogo do Palmeiras de sábado contra o São Paulo. Não sei se vocês concordam comigo. O Palmeiras não entrou em campo.
Pronto. O Palmeiras não jogou nada, na opinião. O Cuca não achou isso, né, Fred? O que ele falou?
Ele achou que faltou agressividade só no ataque, mas que ele achou que o Palmeiras jogou bem. Não concordo com o Cuca.
Mas é o professor Cuca. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É José Carlos, aqui de São Caetano.
E torce pra quem, José Carlos?
Eu sou palmeirense.
Opa, queremos ouvi-lo.
Tem essa questão aí do Marcos, que realmente também foi um ídolo, né, no nosso Palmeiras, né? E eu gostaria de fazer aí um desabafo, porque eu tô decepcionado com o Nilson César, viu, Vanderlei?
O que aconteceu com o Nilson? O que ele fez?
Mais um?
Ah, pelo amor de Deus. Ele tava acertando todos os resultados dos jogos. Quando na sexta-feira eu até elogiei ele que, né, nós íamos quebrar esse tabu com o São Paulo, ele me erra. Oh, pelo amor de Deus, hein,
tá vendo? Um abração pra você.
Raramente
isso acontece.
Olha, deu o autor do gol, disse que o Mina ia marcar gol, deu detalhe da vitória do Palmeiras.
Durante a transmissão, o André Ranieri destacou seu comentário, viu, meu craque Nilson? Ele disse o seguinte: olha, o Nilson precisa, como sempre, 2-0 pro São Paulo.
Vai fazer o quê? Tem dia que
Carlinhos vocês falaram ontem aqui que dessa
vez eu acertei.
Meio obscura.
André... Eu queria dizer que o Carlinhos às vezes erra. Este é o nosso esporte em discussão. Seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Já falamos do Luxemburgo, atendemos os ouvintes da PAN. Vamos nos atualizar sobre o Corinthians. O Romero está aparecendo, o André me falava pela manhã, como aquele que mais desarma. Ele desarma mais que os defensores do Corinthians.
Sim.
Olha a função
tática. Olha...
E é o que mais corre também.
André, é impressionante. Porque eu tô batendo nessa tecla, porque ninguém tomou mais pancadas nos últimos tempos do que o Romero.
Injustamente.
Não sei se é justo, naquele momento ele estava fazendo muita bobagem mesmo. Mas veja a transformação, ele se transformou num cara importante pro Corinthians.
Inclusive,
ele é um cara bacana, né?
É, eu particularmente gosto, assim, ele é um cara que ajuda o ambiente do Corinthians, é dedicado, é esforçado nos treinamentos. Você vê que ele se dedica mesmo, assim, ele tenta melhorar também tecnicamente. É um jogador muito voluntarioso, identificado com a torcida do Corinthians. Mas depois de algumas brincadeiras que aconteceram, teve até aquele vídeo, né, na matéria do Globo Esporte, que ele matando a bola e que acabou viralizando, e ele não gostou disso, né? Os jogadores do Corinthians, eles têm saído em defesa do Romero. Eles pedem que esses memes, né, que são feitos com o Romero, que o pessoal deu uma diminuída, porque, de certa forma, isso parece que está afetando o Romero, né? Não dentro de campo, assim, ele continua com o desempenho dele, um homem, um jogador de confiança do técnico Carilli, titular do time do Corinthians, mas parece que são coisas que incomodam o Romero e também os demais jogadores do Corinthians, né? Inclusive, depois da vitória diante do Atlético Goianiense, alguns jogadores saíram em defesa do Romero e pediram para que esse tipo de brincadeira em relação ao paraguaio dê uma diminuída. Apesar que dificilmente isso vai acontecer, ele sempre vai continuar sendo muito contestado. Para muitos torcedores do Corinthians, Romero não tem condições de ser titular do Corinthians. Para outros, ele tem, né? Ele ajuda, ele marca, ele ataca também apesar das limitações dele, mas é um apelo que foi feito dos demais jogadores do Corinthians, e o Romero parece que não está tão animado mais para dar entrevista depois do que aconteceu recentemente, Vanderlei.
Nós vamos falar do Corinthians. Antes, eu queria dizer que você segue acompanhando o nosso Esporte em Discussão. Sobre o Corinthians, Bruno, falando um pouquinho desse Corinthians, do professor Carilli, queremos ouvir.
A Corinthians trabalhando bem dentro das suas características, da forma como essa equipe joga. É um time que perde muito pouco, vai somando pontos e vai ficar na parte de cima da tabela. Tem algumas coisas a serem melhoradas, que é a parte de criação, a parte de o momento que ele tem que ficar um pouquinho mais com a bola, mas é um time que toma pouquíssimos gols. E sobre Romero, é um jogador que acho que ele deve ser cobrado ou analisado dentro das características dele. E acho que isso, algumas vezes, cobraram do Romero coisas que ele não podia dar. E talvez, se o Corinthians entrar num momento ruim, talvez voltem a cobrar dele coisas que ele não pode dar. Não adianta cobrar do Romero gols, belas jogadas e dribles, coisas mais assim, lances bonitos. Não adianta. O Romero é um outro tipo de jogador. Na ficha técnica dele ali, na posição atacante, mas tem que ver a característica. Ele pode ser um atacante, mas a característica dele é jogar pelo lado do campo, correr muito, marcar, voltar até o final, acompanhar a lateral, desarmar, é uma característica importante dele, e até por isso ele tem mais espaço que alguns jogadores que têm mais qualidade técnica que ele, como o próprio Marquinhos Gabriel, o Giovanni Augusto, que é até um jogador mais de criação, mas joga também pelo lado do campo. Então o Romero, ele entrega tudo o que ele pode entregar, e acho que as pessoas estão entendendo melhor o que ele pode entregar, e não cobram dele coisas que não dá, não adianta cobrar do Romero que ele não pode fazer.
O André já disse, o Corinthians tenta atender a procura de Christian e Mendoza, né? Mendoza, que são dois jogadores que estão disponíveis aí. O Corinthians que abriu mão, não vai participar do Mundialito de 17 anos, sub-17, para economizar, porque o dinheiro não está farto. Então o Palmeiras vai, mas o Corinthians entende que não é um bom negócio, vai dar prejuízo se for. E o Corinthians que faz, pelas contas, 45 dias... que tenta encontrar um patrocinador master e não encontrou, agora admite receber até alguns patrocínios pontuais. Vamos falar do Corinthians, Nilson?
Vamos. O Carilli está de parabéns. O Corinthians vai brigar por título até o final da competição. Porque não, sabe o que é? Fica claro que não tem bicho papão, né? Não existe bicho papão. O Atlético Mineiro tá aí, como sempre vem desde 71, apontado como favorito e não ganha nada. O Flamengo é um time que oscila demais. O Palmeiras tem foco em Libertadores da América, e isso para mim é evidente que acaba atrapalhando. O mesmo acontece com o Atlético, com esse foco que tem para.
Pensar, né, Nilson? O Palmeiras tem três competições: Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro.
Pois é.
Foi campeão em 2015. Na Copa do Brasil, campeão brasileiro 2016.
Então, tá focado. Então, e o Atlético também está querendo conquistar de novo uma Libertadores. O Flamengo teve essa decepção de Libertadores da América.
Mas qual é Diego outro Conca, grande hein?
Time do futebol brasileiro?
Diego e Conca.
O Flamengo deve ir com tudo na Copa Brasileira, Copa do Brasil.
E o Santos vice-campeão, né?
O Santos tem a Libertadores junto também, disputando a Libertadores. Cruzeiro, eu vi o jogo Cruzeiro e Santos. É um bom elenco, mas não é nada de excepcional. Então, o que você falou, o Corinthians é um time duro de ser batido. duro. Na arena, então, é raro de perder. É, sabe, passa dois anos, às vezes, e não perde um jogo, né? Um ano sem perder um jogo na arena. Fazer ponto em casa e somar pontos fora. 70% do aproveitamento. Ontem eu li no 73, seu Twitter.
73% de aproveitamento
73%
fora de casa.
73% de aproveitamento fora de casa.
É uma derrota nos últimos, o quê? 14, 15 jogos?
É, o Corinthians ele não perde há mais de dois meses, né? A última derrota foi pra Ferroviária.
É, lá em Araraquara.
Araraquara no Campeonato
Paulista.
No Campeonato Paulista. Acho que no ano, a única derrota em casa foi pro Santo André por 2-0.
Então,
Aí
ficam falando, como time, eu um dos times mais bem montados. Não estou dizendo elenco, estou dizendo time. Eu estou insistindo nisso porque eu não consigo ver um time tão bem montado e com tão bons valores como tem o Corinthians. Sabe? Os dois laterais muito bons, os dois zagueiros muito bons, o goleiro vivendo uma grande fase, o meio-campo com o Gabriel, com o Maicon, com o Jadson e Rodriguinho, o Jô marcando gols lá na frente e o menino lá, o...
Rodrimito.
O Romero, que nem falou o Leandro Guerreiro ontem aqui. O Rogério Ceni alguma vez discutiu com o Leandro Guerreiro? Aí o Leandro falou, nunca discutiu comigo, eu corria o tempo todo. É o caso do Romero.
Ele citou um outro nome que foi muito legal.
É o Aloysio. Aloysio.
O Leandro tá...
É, foi bandido.
É um cara que apareceu.
Ah, o Aloysio Chulapa, o grandão?
Chulapa.
Ah, não, o Aloysio foi bandido.
Sem fazer gol, mas o Muricy manteve.
Nossa, manteve.
Marcava. Rogério adorava.
Então, esses 11 do Corinthians, sinceramente, é um time ruim? Não é mesmo. Então, se arrumar mais uns 3 ou 4, porque precisa, ao longo do campeonato, vai ter perda de cara por cartão amarelo, por expulsão, uma série de coisas, é um campeonato muito longo. Se arruma 3 ou 4 caras a mais aí, por que não brigar pelo título brasileiro com esses números, com essa campanha que tem o Corinthians? Eu não descarto o Corinthians de hipótese alguma. E eu não acreditava. Sinceramente, eu botava pouca fé no Carille. Mas agora eu tô percebendo que esse cara...
Mas você não falou que ia ganhar a tríplice coroa? Tava apostando no Corinthians.
Vou incluir o brasileiro.
Você falou.
As coisas mudam.
A tríplice coroa era carnaval.
A torcida do Corinthians demonstra preocupação.
Não se preocupe.
Fazendo referência a Nilson Corinthiano,
não se preocupe, que o time tá bem, tá. Vai pra cabeça esse ano.
Vanderlei, ó, o Nilson falou no começo do ano que o Corinthians ia ganhar a tríplice coroa,
certo,
que era a Florida Cup.
Não ganhou.
O Carnaval.
Não ganhou.
E a Copa São Paulo.
Copa São Paulo.
Agora ele já mudou a tríplice coroa. Já mudou a tríplice coroa dele.
Copa São Paulo, Paulista.
Campeonato Brasileiro e Sul-Americano. Agora você mudou. Você mudou a tríplice coroa.
Ganhou a Copa São Paulo?
Ganhou.
Então, vai Copa ser... São Paulo e ganhou o Paulista?
Ganhou.
Então pronto, só falta o brasileiro pra acertar.
E se ganhar a Sul-Americana também?
Aí não vai ganhar, você quer tudo.
Beto, fala da
Copa do Brasil.
Olha, meu craque da Jovem Pan, o Corinthians realmente busca um patrocinador. O presidente Roberto Andrade e todo o departamento de marketing está, sem dúvida alguma, buscando aí um novo patrocinador master na tentativa de capturar, essa é a grande verdade, dinheiro que o mercado está oferecendo. Essa campanha do Corinthians, ela é muito legal, isso favorece, claro, as negociações com as empresas, com o mundo corporativo, para tentar a sua chancela no time de Parque São Jorge. Em relação ao Romero, é um grande barato, ou seja, o Romero leva pelo lado positivo. Ele está demonstrando que esses memes estão fazendo com que ele cresça dentro do campo, Zé Manuel. E é muito legal, porque ele está jogando um bom futebol. No último jogo saiu aplaudidíssimo com o seu nome sendo
ele sempre gritado, sai aplaudido na arena.
Por todos. E ele sai na boa, ou seja, ele sai...
gosta, né, gosta.
Sai na boa.
Grande parte da torcida gosta. Tem sempre aqueles que criticam demais.
E sai na boa.
Eu diria,
ou seja,
que a maioria da torcida gosta dele.
Despede.
Mas aí eu acho que
o treinador numa boa.
Mas aí até pra defender, porque ele é nosso. Se alguém for cornetar, é nós. Os outros não podem.
É
igual
mesmo.
O Márcio Araújo no Flamengo.
Tá certo. Falar mal da minha mulher, mãe. Falo eu. Não você.
Ela pode falar mal do filho.
Muito obrigado.
Nunca mais.
Muito obrigado, Vander. Aliás, eu quero
a mãe defende ela na rua e dá um pescoção em casa.
A sogra do Muricy, mãe da dona Roseli Ramalho. Prazer em tê-la aqui, dona Neuza, toda a família Muricy. O Muricy manda um recado pra você, professor Luxemburgo. O quarto dele lá em Recife é de frente pro mar.
Muito legal. Fred, você quer falar sobre o Corinthians? Diga, Fred.
Quero sim, Vanderlei. Ainda mantenho, eu quero ver o Corinthians pegando os grandões aí nesse Campeonato Brasileiro.
Por enquanto foram...
Eu
ainda tô. Eu quero esperar um pouquinho mais, sim. Por enquanto foi Chapecoense, que agora lidera junto com o Corinthians, um jogo onde o Corinthians foi mal. E o André até trouxe informação, o pessoal tava gripado e tal. É, contra o Vitória, é um time que tá brigando lá embaixo e vai brigar lá embaixo. O Atlético Goianiense é outro time que briga lá embaixo. Tá certo que no brasileiro, pra você chegar na ponta ou brigar pelas primeiras colocações, você tem que bater em time que tá brigando lá embaixo, você não pode perder pontos com esses times. Mas eu quero ver essa sequência agora que o Corinthians terá, que é Santos, Vasco, o São Paulo e o Cruzeiro. São grandes jogos pro Corinthians, são grandes desafios, são dois clássicos estaduais, mas dois clássicos nacionais.
São Paulo é onde?
São Paulo é na
Arena. Os dois em casa.
Os dois em casa. E Vasco
resultado
e Cruzeiro. Então eu quero ver esses jogos, sim. É porque vai. São jogos importantes, que dá mais corpo ainda pro time que tá em uma grande fase, que é o time do Corinthians. Então eu quero ver essas partidas para realmente a gente saber até onde o Corinthians pode chegar nesse campeonato.
Legal. Sobre o Corinthians, diga, Zé Manuel.
E não é a capacidade do Corinthians enfrentar esses adversários. Ele já mostrou que no Campeonato Paulista ele pode enfrentar os grandes de São Paulo. A questão é quando você começa a ter um jogo duro após o outro, sim, o time pode sentir fisicamente. Pode, daqui a pouco vem contusão. E aí tem elenco para substituir a altura. Essa é a questão. O Campeonato Brasileiro é muito comprido. Além dessas questões físicas, há também uma janela que vai ser aberta aí durante o campeonato. E você não sabe se o Arana vai embora ou não vai. Tá no mercado o Arana aí. Tem gente querendo. Os representantes do Balbuena não estão viajando para a Europa, oferecendo Pablo aqui, tentando arrumar um lugar. Pablo. O Pablo. O Corinthians vai pagar, vai comprar o Pablo. Vai perder os zagueiros. São muitas questões. O Campeonato Brasileiro é muito comprido. Como dizia o Nilson, começa no em janeiro, Remomo. Termina no Papai Noel? Como é que é? Começa no Remomo, termina no Papai Noel?
Termina com o Papai Noel.
Então, rapaz, é pra você bancar igual no começo do ano uma coisa ou outra no Campeonato Brasileiro, sem asterisco, é muito complicado. Dá pra você falar, o Corinthians tem um time que vai brigar pelas seis primeiras posições. E pra título, depende se vai se reforçar. Se vai perder jogador, de repente, pode até ir pro meio da tabela. Não tem jeito, não é muro, não. É que você tem que realmente imaginar que o campeonato é comprido demais pra você bancar qualquer coisa logo no começo.
É, mas você pode ter sensações.
Sim, eu quero sensações. Eu acho que pra observar essas sensações.
Eu acho que o Fred tá certo.
O Fred já falou, eu tenho a sensação muito firme que o Atlético Goianiense já era.
Sim.
Ele teve a sensação.
No ano passado teve time liderando o campeonato nas primeiras rodadas e depois foi para a segunda divisão no final. Você lembra disso? Vocês lembram disso. E teve time na zona de rebaixamento que não caiu, se recuperou e foi lá para cima.
Ele já deu um nome. Ele entendeu, acha que o Atlético Goianiense já era. Eu, particularmente, eu acho que é um candidatíssimo.
É,
né?
Mas...
O Corinthians... Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
É, quem fala?
Bruno, de Nova Araçoiaba.
Nova Araçoiaba?
Sim, fica na Islândia.
Ah, bom, fica na Islândia. É internacional. Uma ligação internacional, falamos da Islândia. E você torce pra quem?
Sou corintiano.
Queremos ouvi-lo.
Olha, estava falando aí do Romero. Eu entendo a dedicação dele, mas o futebol é muito fraco. É muito fraco. Ele, já que ele desarma, ele podia ir pra PM.
Obrigado, um abração pra você. Olha, eu vou falar do Palmeiras já, porque o Fred me falou pela manhã que o professor, uma das missões do professor Cuca é tentar evitar que os mais de 100 milhões de reais investidos pela Crefisa, pela patrocinadora, provoquem uma excessiva cobrança. Tipo assim, mostrando todo o dinheiro, e aí fica uma carga pesada. Pra cima do Palmeiras, da comissão técnica, do técnico.
Obrigação de ser campeão.
Sofreu isso o Eduardo Batista. Você vai falar já sobre isso? Assim que virarmos mais dois minutinhos, eu vou atender o ouvinte na PAN. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Rogério da Vila Prudente.
Diga, Rogério.
Ô, Vanderlei, eu sou um corintiano, eu gostaria de, ao contrário da grande maioria, defender o Romero. Eu acho o Romero um jogador muito útil ao clube, um jogador leal aos seus adversários. Ele não é um jogador agressivo que bate e fica o dedo na cara depois. É um jogador que vai deixar realmente saudades quando ele sair do Corinthians. E se eu tivesse que comprar a camisa hoje do meu clube, eu compraria de dois jogadores. Do Cássio, que se recuperou de uma fase ruim que ele estava, uma fase espetacular.
e do Romero, que para mim é um exemplo, é como se fosse um jogador nascido do terrão do Corinthians. Para mim, muito mais útil que o Felipe Melo para o Palmeiras. Um grande abraço a todos.
Um abração para você, boa análise. E ele falava, e eu lembrei Messi daquele... Fred, me ajude. Aquele argentino que todo mundo gostava, que foi embora.
Alione. Cristaldo.
Cristaldo. Eu lembro que na época ele era banco... Era um Romero.
Ele entrava, fazia o gol e embora.
Era um Romero. E muitos ouvintes palmeirenses entraram aqui e falaram: vou comprar a camisa, vou comprar do Cristaldo.
Teve gêmeos lá no México.
Gostavam dele. Gostavam dele. Muito legal. Então, só queria.
Mas, Vanderlei, o Cristaldo.
O Cris e o Aldo.
Ele, diferentemente do Romero, ele corria pouco. Ele mesmo, uma vez, foi disputar um campeonato de videogame. E ele escolheu o Palmeiras e ele não se escalou. Aí perguntaram pra ele por que ele não se escalou. Ele falou, não, eu não aguento jogar o jogo inteiro. Eu só jogo entre no segundo tempo. Vou me colocar no segundo tempo.
Mas eu acho que o Cristaldo jogos... tecnicamente melhor que o Romero.
Os melhores jogos
do Cristaldo realmente foram quando ele entrou durante o jogo e fazia o golzinho.
Tudo bem, mas...
Aí, lá no México, a torcida gostava dele.
Messi paraguaio.
Se o Romero...
A torcida não gostava dele?
Adorava o Cristaldo.
Adorava o Cristaldo.
Romero é legal, eu gosto, respeito.
O Betting quase morreu quando o Cristaldo foi embora.
É verdade.
Ele esteve aqui.
Eu também.
Como ele
veio aqui, deu uma entrevista ótima, né? E o André está preparando a vinda do Romero aqui, vai ser muito legal que a gente vai receber o Romero.
Agora vai ser complicado.
Por quê? Porque é isso,
agora
o Romero
tá rebelde, eu imagino, depois
tá meio triste.
Mas muito cornetado, né? Isso passa. A rebeldia.
Isso passa. Isso não
joga. Craque Paraguai.
Isso vai passar. É só o pessoal da fofoca não ficar buzinando muito no ouvido dele. Isso vai passar. Entendeu? Porque tem o pessoal o pessoal que fica fomentando. Ele tá triste porque fizeram uma matéria que ele se sentiu desprestigiado e tal.
Não, Vanderlei, em defesa do Romero, no mesmo lance, o repórter, ele joga a bola e o Romero, ele vai matar, pega no microfone. Tem o microfone e, de fato, atrapalha. Né? E depois, no lance seguinte, isso ninguém colocou. Só passou uns 5 dias
na
colocaram.
Matéria.
Jogaram a bola pra ele, ele dominou. Ele brincou com a bola, fez zerinho e tal, fez um monte de embaixadinha.
Isso não foi. O que você não está falando é o que foi feito na matéria. Eu vi a matéria.
Sim.
Foi com o
Felipe Andreoli.
Foi Andreoli.
O Andreoli jogou a bola e bateu no microfone do.
Acabei de falar.
Mas, eu sei que você falou, mas o Andreoli ressaltou na matéria. Pera um pouquinho. O Andreoli falou: você só não matou, Romero, porque encheu aí no seu microfone. Aí, quando jogou de novo, aí é brincadeira pro jogador profissional. Lógico. Vem um passe de 80 metros, o cara põe no peito.
Mas vai explicar isso.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Fabinho de Jabaquara. Essa história do Romero, me lembra, e o Mauro Betting pode confirmar isso quando ele estiver aí, o Pelé chegou pro Dadá Maravilha e disse assim, Dadá, você é um gênio. Aí o Dadá falou, por quê, rei? Porque você tá no meio aqui dessa seleção cheia de craque. O Romero, para mim, também é um gênio de como ele consegue jogar futebol num time profissional como o Corinthians. Um abraço.
Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. É assim. Faz parte, né? Faz parte da avaliação.
É jogador da seleção paraguaia. Você pode falar, o Paraguai não tá, mas tá numa seleção, cara.
Claro, ô, Vanderlei, se você parar pra pegar os gols do Corinthians, você vai ver que em praticamente todos tem alguma participação do Romero. Contra o Atlético Goianiense, por exemplo, o Arana tabela com o Romero e depois dá assistência pro Rodriguinho. Querendo ou não, ele é voluntarioso nesse jeitão dele. Ele consegue ajudar o time e participar tanto no setor defensivo quanto também na criação de jogadas.
Para mim, é simples. Nenhum treinador é maluco deixar o cara melhor fora do time e colocar um pior para jogar. Se o Romero tá jogando, é porque o Marquinhos, Gabriel,
o Cleiton,
eu não vou colocar que tá chegando agora. Se ele tá jogando, é porque o Giovanni Augusto, porque os caras que foram contratados. Ele tá jogando porque os caras que foram contratados para jogar não estão jogando, cara. Tem que cobrar esses caras.
Em cima do que falou o Bruno Prado, se você colocar na cabeça que é o Romero, você vai compreender o que ele pode dar, o esforço dele. Agora, se você colocar que é o Suárez, Romero tem que ser igual o Suárez.
Aí não.
Aí dá, né? Este é o nosso Esporte em Discussão. Falamos de um tema importante e temos outro tema importante, que é um recado para você. Segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje existem cerca de 4 bilhões de pessoas vivendo em área de risco. Estima-se cerca de 390 milhões de infecções e 500 milhão de pessoas hospitalizadas em estado grave por ano globalmente. Só no Brasil foram reportados mais de 3 milhões de casos e 1.600 mortes nos últimos dois anos. Esses são os números da dengue, uma doença imprevisível que pode afetar qualquer pessoa e pode evoluir para a forma grave. A prevenção é muito importante. Consulte seu médico sobre novas formas de proteção. Apoio Sanofi Pasteur. Este é o nosso esporte em discussão para você. Vamos falar do Cuca que está tentando, ó, tudo bem, dinheiro é dinheiro, mas não sei o quê, fica uma pressão muito grande, vocês ficam olhando lá os números, investiu demais, né, por causa disso tem que ganhar tudo. Quero ouvi-lo, Fred.
É, Vanderlei, infelizmente acho que não dá para fugir muito disso, ele pode tentar minimizar no elenco essa cobrança. A gente percebe que o time adversário, quando enfrenta o Palmeiras, quer bater não só no campeão brasileiro, mas no milionário Palmeiras, no que é favorito em todos os jogos. Mas a gente não vai poder escapar muito disso, Vanderlei. Até porque, por mais que qualidade não são os melhores do país, como diz o Bruno, mas realmente o investimento feito, o que foi gasto, foi números que nenhum outro clube brasileiro consegue aqui no mercado nacional gastar. Números de patrocínio, números tão grandes que metade do que gastou a Crefisa, já o Palmeiras seria o maior patrocínio do país, e é mais do que realmente o mínimo para ser o patrocínio, o maior patrocínio do país. Então tudo isso vai pressionando o Palmeiras, e os torcedores querem um super time com o técnico que dá liga, que dá certo, que foi um ex-jogador que tem carinho e torce pelo Palmeiras, que já foi campeão brasileiro e que ele tem, entre aspas, a obrigação de ser campeão da Libertadores. Eu acho que o Palmeiras não vai fugir muito disso, não está jogando como queria o torcedor, está decepcionando em alguns momentos e a cobrança volta a aumentar a cada resultado ruim. Cabe ao Cuca tentar realmente blindar os seus jogadores e mostrar que essa obrigação de ganhar fica na mentalidade dos torcedores e não no time do Palmeiras. Mas que vai ser muito difícil essa missão, será. Até porque, Vanderlei, eu achei até uma surpresa para mim. Logo após o jogo contra o São Paulo, as falhas do Prazo, ele admitindo as falhas, o que teve de torcedor defendendo o Jailson para voltar o gol do Palmeiras mostra essa cobrança exagerada que existe no time. Esqueceram o que o Prazo fez em 2015... que fez 2016, ele se machucou, ele ia para os Jogos Olímpicos pelo que ele fez com a camisa do Palmeiras, esqueceram tudo isso, já pensando no Jailson, que está invicto, mas tecnicamente não é melhor que o Fernando Prass.
Esse tipo de comportamento é que faz o jogador viver, digamos assim, vou tentar encontrar a palavra, me ajude, viu, Bruno, se eu encontrar a palavra errada, um desamor.
Sim.
Porque o cara se aplica, acontece isso que ele acabou de falar, e ele pensa que tem um tipo de consideração, um tipo de avaliação, e aí ele percebe que não é tudo muito rápido. Aquilo que você fez de espetacular ontem, hoje já é absolutamente descartável.
Ah, mas isso então, é comum.
Então eu quero ouvi-lo, meu caro Bruno Prado.
Sobre essa questão do goleiro, do Prazo, também acho que é uma coisa exagerada. Ele falhou, ok, mas não tem jeito. Você não vai jogar bem todos os jogos. Você vai falhar, vai ter um jogo que você não vai estar bem, mas não é motivo para essa cornetagem toda. Eu até sou a favor, aí não é pelo Prazo, por ninguém. É uma coisa minha. Eu sou a favor que, por exemplo, aqui no Brasil tem muitas competições, que o goleiro reserva jogue uma Copa. O Palmeiras está no Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Eu sou a favor, por exemplo, que o Prá jogue o Brasileiro e Libertadores e o Jailson joga a Copa do Brasil.
A Roma faz com o Alisson.
Todos os times europeus fazem isso.
Fez,
né? Que até lá fazem mesmo para o cara não ficar parado. Você tem um bom goleiro. O Corinthians tem o Cássio e o Walter. Porque o Walter não poderia jogar os jogos da Sul-Americana, por exemplo. O Cássio joga o Brasileiro. Até porque você tem caras bons e o cara vai ficar parado o ano inteiro, não tem sentido. Mas a cobrança em relação ao Prás é exagerada. Uma coisa de um jogo. Jogo, dois.
E isso ajuda você ter dois goleiros bons no seu elenco e não deixar um deles, sim, insatisfeito
e
por um
ritmo
jogar.
De jogo.
Com ritmo de jogo, exatamente.
Acho que isso aí poderia ser feito, mas não por esse caso. E sobre o Palmeiras, o Palmeiras ele não relaxa, e não falo relaxar no sentido de desleixo. É de ficar tranquilo, trabalhar tranquilo. O Palmeiras tinha uma pressão enorme para ser campeão brasileiro, foi campeão.
e não relaxe, agora quer ser campeão de outra coisa. Calma, você pode trabalhar tranquilo, isso não quer dizer que você está desleixado, que você não está nem aí. Mas o Palmeiras, ele cria uma pressão enorme que atrapalha muito. O ano do Palmeiras não é péssimo, é que espera uma coisa absurda, um ano até aqui normal, mas espera um absurdo. E um detalhe, né? Algumas mudanças aconteceram, inclusive de treinador. Quando veio Eduardo pro lugar do Cuca, falava, a gente falava de uma mudança de estilo, que agora tem essa mudança de novo, quando sai Eduardo e chega a Cuca de volta, depois de alguns meses. E o elenco do Palmeiras, também é uma coisa que às vezes a gente não percebe porque eram jogadores reservas, mas quando a gente destacava muito o elenco, é porque tinha alguns jogadores que até não renderam o esperado, mas se olhava para o banco, você tinha o Rafael Marques, você tinha o Lucas Barrios, você tinha o Cleiton Xavier, mesmo que eles não tenham, não fossem titulares, mas eram jogadores que se olhava lá, são jogadores importantes. Fala, esse cara, o Rafael pode entrar e ajudar, o Cleiton Xavier pode entrar e ajudar, o Barrios pode entrar e ajudar, pelo menos de vez em quando. Hoje, no ataque do Palmeiras, você tem o Dudu e Borja, William e Roger Guedes, são os quatro que jogam bastante. Eu diria que hoje o William, o Guedes e o Borja lutam por duas vagas, o Dudu é titular. Fora esses quatro, você tem Keno e Eric. Não, já não é uma coisa que você fala, nossa, que coisa assustadora. Então, calma, o Palmeiras é um dos melhores, mas acho que a cobrança é exagerada. A cobrança é como se fosse um time absurdamente melhor que os outros. Isso não é real, é uma coisa injusta até.
Nilson, falando no Palmeiras?
Também acho a mesma coisa que o Bruno. O Palmeiras tem um belo elenco, mas tem vários... Amanhã, o jogo pro Internacional. Ontem eu tava ouvindo o meu amigo Pedro Ernesto Denardinho. Aliás, um abraço ao Pedro Ernesto. Todo dia ouve aqui o Esporte Discussão. Converso com ele aqui no WhatsApp. Ele fala, todo dia eu fico ouvindo. E quando não ouço de dia, ouço na madrugada.
Não dorme, Pedro.
Não, ele sai lá da Dona Carmen, que ele visita muito lá. Quando vai lá pra casa dele, ele fica ouvindo o Esporte Discussão, nosso querido. Vai cantar, ele canta. Canta e canta muito bem. O Pedro Ernesto, pra quem não sabe, é locutor da Rádio Gaúcha. E o Pedro Ernesto tá dizendo, olha, é o jogo de vida ou morte pro Inter. Olha como é que os caras estão encarando esse jogo lá.
Mas é verdade.
Esse jogo é de vida. Não pode pensar em ficar fora da Copa do Brasil. Você imagina amanhã, de madrugada, o Palmeiras eliminado da Copa do Brasil por um time de Série B, que é o Internacional hoje, né? A fumaça que vai ter. A fumaça que vai ter. E vai pegar na sequência o Atlético Mineiro domingo jogando em casa, que é uma parada.
É um time importante.
Então, o que o Bruno fala é...
O Palmeiras é favorito amanhã?
Não, eu não acho, não.
Até amanhã você...
Não, mas não acho favorito. Tá 1-0 o jogo, amigo. Tá 1-0.
Vai rolar aquele jogo com
o
Carlinhos.
O jogo tá 1-0. Beira-Rio é complicado. A pressão sobre os caras do Internacional, gigantesca. A pressão gigantesca sobre os caras do Inter pra não se desclassificar. Olha, veja aí. O Grêmio praticamente aí quase que assumiu a ponta do campeonato se tivesse vencido o jogo do Sport. Tá bem na Libertadores. O Inter mal na Série B, já imaginou eliminado da Copa do Brasil? Olha, Palmeiras, que amanhã se jogar a bolinha que jogou contra o São Paulo, se jogar a bolinha, volta eliminado lá do Rio Grande do Sul. Se jogar a mesma bola que jogou contra o São Paulo, volta eliminado. É que eu tô acreditando que possa dar uma acordada e jogar um pouco mais do que jogou contra o São Paulo. Então, Palmeiras é isso. Torcedor do Palmeiras tem que ter essa consciência. O time é bom, o elenco é bom, o técnico é bom, mas não é tão superior aos demais, coisa nenhuma.
Sobre Palmeiras, quer falar, Beto?
Eu queria dizer, primeiro que o Palmeiras está fazendo uma gestão de crise. O Luciano Signorini, que é assessor de imprensa, e diretor de comunicação com a sua empresa lá, o Jefferson é quem cuida do Palmeiras, está fazendo uma gestão de crise com a imprensa principalmente, ou seja, ele está enfim, criando aí um cenário para que os jogadores, a comissão técnica, voltem a frequentar alguns veículos de mídia que estavam rompidos com o Palmeiras ou que o Palmeiras havia rompido com eles. Isso é muito legal, porque já gera um clima de maior tranquilidade, um clima de maior, digamos assim, até prestígio, porque a marca Palmeiras começa a ser veiculada em canais importantes. Segundo, que eu acho que jogar com o Palmeiras, e a gente fez aí o jogo, o clássico, né? Nós fizemos o clássico e pudemos observar que jogar com o Palmeiras, e isso foi verbalizado por alguns atletas e também pelo Rogério Ceni, é diferente, ou seja, o time entra com uma outra pegada. O Carilli disse que o Campeonato Paulista, a quebra de paradigma foi aquele jogo Palmeiras e Corinthians, onde o Corinthians conseguiu realmente ganhar muito mais força, mais punch na competição, e é efetivamente, sim, o Palmeiras uma grande equipe que ainda não se encontrou. A gente viu um Palmeiras desarrumado, pela primeira vez eu vi o Cuca, pelo menos percebi dentro da minha ótica, no plano tático, ele se descompensou, tá, taticamente, ou descompensou seu time taticamente, ele abriu o time completamente e o São Paulo conseguiu aí fazer o segundo gol. Mas o Palmeiras, claro, tá no game, é mais forte, acho que logo, logo se acerta aí e já vai pras cabeças. Ah, no game.
É o nosso Esporte em Discussão, tem um recado bacana aqui também da nossa Tugo Travel, já pensou? No Caribe, tudo incluído, bacana, escuta só essa oferta, onde o André passou a sua lua de mel, não oficial, mas de qualquer maneira, apenas para se conhecerem um pouco melhor. O Hotel Paradisos Punta Canha, oferecendo aquela mesma promoção, André, que você aproveitou, foi muito
boa,
legal.
Foi muito boa.
Tudo incluído, com serviço de primeira classe, para você aproveitar muito o Caribe. Caribe é imperdível. Aproveite as diárias promocionais a partir de R$ 920,00 ou 10 de R$ 92,00. R$ 10 de R$ 92 no Caribe. É mole? Isso mesmo, precinho tá certinho. Hospede-se no Hotel Paradisos Punta Canha, com diárias a partir de R$ 92, molezinha. E acesse agora a nossa togotravel.com.br, tem muitas ofertas, essa e muitas outras. Ou então você pode telefonar agora, 3003-8646. 3003-8646, condições especialíssimas para você. Paradisos Punta Canha Resort, na togotravel.com.br.
Jovem Pan.
A Rádio do Brasil.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Queria que o Fred falasse um pouquinho nessa reta de chegada sobre o Santos, que pretende fazer caixa.
Realmente.
E pretende também não complicar, se aparecerem interessados, para Rodrigão, Vecchio, Fabiano Nogueira e Thiago Ribeiro. Se por acaso aparecerem interessados, porque o cara não é feliz lá, mas ele pode ser feliz em outro lugar.
Ah, verdade,
e aí dá para pagar a conta. Quero ouvi-lo, Fred Júnior.
É isso mesmo, o Santos está tentando tirar alguns jogadores do elenco que não estão sendo aproveitados.
Isso
aumenta a folha, aumenta o número de jogadores treinando que não podem jogar, isso incomoda até para o ambiente normal, né, de um time. O cara que fica treinando e não é nem relacionado, já é complicado para o treinador administrar os 11 que jogam.
É isso aí.
Os que ficam no banco, imagina aqueles que nem conseguem ficar entre os relacionados. E no caso do Thiago Ribeiro, por exemplo, que é um salário alto e era de uma outra gestão, não do Modesto, veio já de um contrato longo, o Santos agora já admite pagar parte dos salários para ele poder jogar, porque o Avaí tentou contratá-lo, quando soube dos salários, desistiu da negociação. Então o Vecchio não foi bem, teve até um problema disciplinar, foi afastado, agora poderia até ser inscrito na Libertadores, mas parece que por enquanto não. Nogueira, então, pior ainda, depois da história do táxi aí, que ele foi indicado por um taxista, um garçom, cada vez mais sem chance de jogar o Nogueira, e o Rodrigão ficou marcado,
a
né?
A carne era boa.
A carne era boa, mas o jogador nem tanto. E o Rodrigão, ele ficou marcado, começou bem, mas aí caiu de produção, não é que nem o xará do Nilson lá do São Bento, que afundou o Santos na Copa do Brasil, mas caiu muito tecnicamente e ficou meio que perseguido pelo torcedor. Então o Santos está tentando fazer algum caixa com esses jogadores, empréstimos, e vai tentar, pelo jeito, negociar um jogador no meio do ano, que pode ser o Thiago Maia. É o que mais aparece neste momento para ser negociado na janela europeia, tanto que o Santos traz um jogador, o Pituca, aí tá para ser contratado, jogador volante que joga na mesma função que o Thiago Maia.
Sobre o Santos, alguém quer dizer alguma coisa? Então, eu só queria dizer, a gente vai discutir amanhã, por causa do tempo, mas é que tem uma determinação da CBF, que alguns acham correta, outros entendem que é um excesso, é um preciosismo. De qualquer maneira, a gente vai colocar rapidamente, que é uma determinação para os árbitros, jogadores substitutos, substituídos e membros da comissão técnica podem comemorar o gol, mas se entrarem para dentro do campo, dançarão. E os árbitros já puniram com cartões alguns jogadores nessa última rodada. Muita gente.
O jogo do Cruzeiro em Santos
e tal. O Sidão, do goleiro dos reservas do São Paulo, tomou cartão.
Ah, Vanderlei, mas isso aí já é demais também, né? O jogador. Ah, o jogador já não pode comemorar, não pode ir no alambrado, não pode. Não, mas é tanta restrição que daqui a pouco o jogador ele vai fazer gol, ele vai ter que sair andando pro campo dele e já esperar. Não, tudo bem, quem tá fora, mas é naquele momento de explosão, que é o momento principal do futebol. Pô, a coisa mais legal é você ver quando o time faz um gol decisivo de final de campeonato, entra todo mundo, comissão, abraça o cara, todo mundo pula em cima dele, o Tite...
Tá agora, se o jogador for até o banco, ele pode comemorar no banco.
O Silvio colocou
ele não pode fora de campo.
Olha ali na tela, o Tite. Isso é legal, todos os times, entendeu? Agora você, no momento de explosão, que o cara nem pensa, ele fez o gol, ele tá em alfa...
O Tite, qualquer time,
entendeu? Ele não poder...
Não vai ter hoje o gol.
O
ranking dos
caras vai ter que ficar assim, com o braço sentado no banco de reservas.
Sua abordagem que está sendo radical. Ninguém está falando para ficar com o braço duro. Vamos ser justos. Está dizendo que pode fazer o que quiser, entre aspas, né? Não pode invadir o campo.
Ah, não concordo, Vanderlei.
Eu sei que você não concorda e já expressou a sua opinião, tá perfeito. Tô dizendo só que não podemos colocar tempero naquilo que tá escrito. Não pode fazer isso.
E o jogador que faz o gol pode ir no banco?
Eu não lembro, não vi exatamente isso. Mas eu tô dizendo que jogadores substitutos estão no banco. Substituídos. Também é uma bobagem, porque muitas vezes o cara não fica nem no campo.
Mas tá no banco.
Tá lá. Substituído. E membros da comissão técnica podem comemorar o gol. Porém... não podem invadir o campo de jogo.
Ô, Vanderlei, o futebol, só pra finalizar, o futebol ele é um esporte popular, ele abrange todas as classes. Daqui a pouco vai ser obrigado pra você entrar no estádio, você tá de terno.
Seria maravilhoso.
Bom, já foi assim.
Seria maravilhoso.
Chapéu, terno.
Tem classe A, B, C, D, E.
Você não pode entrar no campo e ponto final. Atrapalha o jogo.
Estão tentando transformar numa peça de... num musical, numa peça de teatro, sei lá, mas futebol é diferente, entendeu?
Mas há regras, André.
Não é um concerto de música clássica. Cada um é legal.
Qualquer lugar
é legal,
pode ter bom gosto. Eu acho que o fato de não invadir... Você não pode invadir. Se invadir, você vai tomar cartão. É uma decisão de organização. A gente não vai atingir tão já, infelizmente, o nível do futebol mostrado na Europa. Tecnicamente, não vamos. Parece que todo mundo concorda, até os mais pachecos. Concordo. Agora, no caso de organização, a gente pode melhorar muito a organização. Sem criar verdadeiro Estado nazista. Não é isso que eu estou defendendo. Mas a organização pode ser... E nos pequenos detalhes, a gente pode corrigir muita coisa. Diga, Bruno.
Eu concordo com o André. Acho que isso aí... Até não sei como eles criam essas coisas. Assim. Eles ficam lá sentados e... agora eu vou inventar que o cara não pode entrar no campo. Acho que isso aí é uma bobagem. Eu sou a favor da organização, mas eu acho que isso não organiza nada. Acho que isso aí deixa uma coisa chata, amarrada. Acho que tem...
Ingessa.
Tem várias coisas que devem ser organizadas. O calendário, por exemplo, é uma delas. Mas isso aí eu acho uma bobagem. Acho que é uma coisa que não tem nenhum sentido. Não vai melhorar nada.
De fazer alguma coisa que você faz automaticamente.
Por exemplo?
Você faz várias coisas. Por exemplo, automaticamente você faz determinada coisa, você usa determinada coisa, aí você não pode usar, isso é proibido. Então engessa. Isso engessa e limita o profissional. Isso engessa. Então, eu não concordo com o Várzea. E aí eu tô um pouco de Vanderlei e um pouco do André. Várzea, para mim, por exemplo, os reservas vão lá, invadem tudo, vai até quase o meio campo para abaçar os caras.
Aí é perto zona, da lateral, né? Tudo bem.
Vai comemorar para... Agora, o jogo, comemorar, né? Na lateral. Zona. Viu? Comemorar na lateral.
Acho que tem que ter regra.
Comemorar na lateral. Fazer o que o Tite vai até lá. O Tite saiu do banco dele, foi abraçar os caras dele lá na linha de fundo.
O técnico não pode sair daquela demarcação. Tá escrito isso. Se não é para cumprir, tira a lista lá.
Isso mesmo.
Mas tá escrito.
Se tá escrito.
Mas, Vanderlei, o que muda
isso? Mas o jogador vai até o banco, André. O jogador vai até o banco. Mas o jogador vai até o banco. Mas vai até o banco, André.
Bom, já ficou muito claro aqui.
Ficou bom.
Chegamos a usar uma conclusão.
Já acabou?
Obrigado. Atenção, agora todos nós vamos votar na nossa Denise Campos de Toledo, que aí está sobre a mesa, troféu. Você que está nos acompanhando, você pode fazer isso. porque você gosta da Denise, vamos ajudar a Denise. Oscar. Troféu Mulher Imprensa. A Denise está concorrendo como âncora de rádio. A votação acaba amanhã, você tem algumas horas. E anota o link do Twitter. Do Twitter da Denise. Denise C. Toledo 8. Denise C. Toledo 8. Ou no Face dela, você encontra facilmente, Denise Campos de Toledo. Vai lá, você vai ver como é que faz o negócio e vamos votar.
Muito bem. Destaque. Eu acabei de entrar aqui no Twitter da Denise. Está okay. Em destaque, né? Está fixado na timeline dela. O primeiro post tem o link do portal imprensa para votar.
Muito bem.
E agora?
E hoje o perfume vai ser troféu. Que ela vai levar.
Hoje.
A mulher imprensa.
Hoje o troféu é troféu âncora de rádio. Âncora de rádio. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.